estão desfasadas da realidade. A senhora deputada Jamila Madeira trazia um discurso escrito, muito empolgado, e dizia: Bruxelas quer é ver os números do Partido Socialista. Senhor deputado, eu lamento, Bruxelas neste momento não quer ver nada. Não quer ver o programa, não pediu o programa, não vai olhar para o programa, não vai avaliar o programa e apenas pede duas tabelas. Agora eu pergunto o que os senhores deputados diriam se nós entregássemos apenas essas duas tabelas a este Parlamento, incumprindo a lei de enquadramento orçamental. O debate orçamental será feito no início de outubro, com o programa orçamental de médio prazo e com o orçamento para 25. Mas esse alinhamento da realidade... E, portanto, a senhora deputada verá no final do mês que a esmagadora maioria dos países europeus vai entregar essas duas tabelas e mais nada, e mais nada. Mas este debate mostra também o alinhamento da oposição, sobretudo do Partido Socialista, sobre o crescimento económico. De facto, o Partido Socialista fica muito satisfeito, como mostrou no seu programa eleitoral, com crescimentos económicos em torno de 2%, que nos países da coesão, que são aqueles que estão no nosso nível de desenvolvimento, que são aqueles que concorrem connosco e que são aqueles que, tal como nós, recebem fundos europeus, nos países da coesão, Portugal, com um crescimento em torno de 2%, qualifica, junto com a Grécia, no último lugar. E é no último lugar que os senhores nos colocaram e aparentemente, é no último lugar que os senhores querem que Portugal continue. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então entrar no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E para uma intervenção, dou a palavra a Joel, que é o Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este Governo assumiu como principal prioridade a redução da elevada carga fiscal que as famílias e as empresas hoje suportam. O elevado esforço fiscal impede a criação de riqueza, atração de investimento, geração de emprego e melhores salários. Portugal é um dos países com o esforço fiscal mais elevado da Europa e uma das cargas fiscais mais elevadas entre os países da coesão, aqueles que estão no nosso nível de desenvolvimento, concorrem connosco na atração de investimento e nas exportações e, tal como Portugal, recebem fundos europeus. A elevada carga e esforço fiscal tem penalizado o trabalho e constituído um desincentivo ao esforço, mérito e inovação. No programa eleitoral da AD está um ambicioso plano de redução de impostos até 2028. A prioridade foi dada à descida do IRS, concretizada em três grandes medidas: reduzir as taxas de imposto, a criação de um IRS jovem com uma taxa máxima de 15%, com exceção do último escalão, reduzindo em 2/3 as atuais taxas de impostos para os jovens até aos 35 anos, relativamente aos rendimentos do trabalho, e terceiro, a isenção dos prémios de produtividade até ao máximo de um salário. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este programa ambicioso de redução de IRS prevê uma descida do imposto em 3 mil milhões de euros em 2028. Ou seja, com estas medidas, a receita de IRS de 2028 será 3 mil milhões de euros inferior ao que seria cobrado caso não fosse implementada nenhuma destas medidas. Trata-se de uma redução de quase 1% do PIB de 2028 na tributação do IRS. A esta redução soma-se ainda a descida do IRC, da atual taxa de 21% para 15% em 3 anos, reduzindo em 2 pontos percentuais em cada ano, bem como a isenção de IMT, imposto de selo, para a aquisição da primeira casa por jovens até aos 35 anos. No total, uma redução dos impostos sobre o rendimento e património que atinge cerca de 1,5% do PIB em 2028. Como aliás se confirma no programa eleitoral da AD, que no seu cenário orçamental, na página 96, tem uma redução destes impostos sobre o rendimento e património de 11% do PIB em 2024 para 9,6% do PIB em 2028. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, repito aquilo que disse na discussão do programa de governo. Vamos dar prioridade, dentro da margem orçamental que existe nestes 4 anos, à redução das taxas de IRS. E vamos fazê-lo já este ano, 2024. Iremos reduzir as taxas de imposto face às de 2023, em linha com o que o PSD tinha apresentado na discussão do OE24 e que foi chumbado pela anterior maioria socialista. Fim de citação. A redução da carga fiscal sobre as famílias e as empresas constitui, por isso, um dos pilares essenciais da estratégia do Governo. A proposta de redução de IRS que hoje aqui é discutida constitui um primeiro passo nessa direção. Conforme prometido, apenas uma semana depois de apresentar o seu programa, o Governo avança com uma medida que vai permitir já uma redução significativa do IRS. Esta redução representa um alívio fiscal adicional de cerca de 350 milhões de euros face ao que está em vigor, fazendo com que o alívio total que as famílias vão sentir este ano em sede IRS face a 2023 e conforme já tínhamos anunciado, seja de cerca de 1,5 mil milhões de euros. Parte desta redução vai ser feita já através da aplicação de novas tabelas na retenção na fonte com efeito retroativo a janeiro. Desta forma, o Governo permite que as famílias sintam grande parte do alívio fiscal já em 2024. Tudo depende agora da celeridade com que o Parlamento aprovar esta medida. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com a proposta que trazemos aqui hoje, o Governo não só cumpre aquilo que estava previsto no seu programa eleitoral, como vai mais longe do que aquilo que fez o Governo anterior. Este Governo vai até mais além daquilo que tinha inicialmente previsto. Isto é a prova do nosso compromisso com a redução de impostos, sobretudo para as famílias e para a classe média. O alívio fiscal que agora propomos ocorre em todos os escalões, até ao 8º, pelo que todos os contribuintes ficarão melhor do que aquilo que estavam até agora. Como referi, fomos mais além, acabando por aplicar uma redução superior a 3 pontos percentuais face a 2023 nos escalões de rendimentos mais baixos. Com esta medida, este Governo consegue aliviar ainda mais a carga fiscal daqueles que já tinham sido beneficiados pela proposta do OE24. O impacto desta medida será ainda mais acentuado nos escalões que não haviam ainda beneficiado qualquer redução de taxas no OE, tornando-se este alívio mais justo e equitativo. E valorizando a classe média que foi, durante os anos da governação socialista, particularmente penalizada, com níveis fiscais recorde. Assim, a redução das taxas do 4º e 6º escalão vai também para além do compromisso eleitoral, sendo 3 pontos percentuais. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como referi, esta forte redução de IRS beneficia com particular impacto a classe média. Desta forma, o Governo cumpre o seu compromisso eleitoral sem esquecer os mais desfavorecidos. A previsão do Governo é que esta proposta possa beneficiar mais de 3 milhões de famílias. Praticamente todos os portugueses que hoje pagam IRS sentirão, direto ou indiretamente, um alívio fiscal. Mais de 80% da redução concentra-se nos agregados familiares entre o 2º e o 7º escalão. Mais de 2/3 do alívio concentram-se nos agregados familiares entre o 3º e o 6º escalão. A redução agregada das taxas é mais significativa nos escalões mais baixos, que chegam a ter um alívio entre 3 a 4 pontos percentuais. Ou seja, a nossa redução de IRS é completa, beneficia as famílias de menores rendimentos e puxa pela classe média, essencial ao desenvolvimento de uma sociedade democrática e aberta. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Socialista, hoje na oposição, reclama uma descida de IRS maior, mas há 6 meses o seu secretário-geral era contra a redução do IRS. Já a Iniciativa Liberal fala num choque fiscal de 3 mil milhões já este ano, e não como defende o Governo ao longo da legislatura. Isto colocaria o saldo orçamental num déficit de pelo menos 1% do PIB. Sucede que os 3 mil milhões de euros era a proposta da Iniciativa Liberal na campanha eleitoral. Mas a proposta que hoje apresentam é bastante diferente e custa pelo menos 7 mil milhões de euros. Ou seja, teríamos um déficit superior a 3% do PIB. O Chega fala em cerca de 1 mil milhões de euros, mas falha completamente as contas. O custo é superior a 5 mil milhões, o que também colocaria as contas públicas em déficit excessivo. O mesmo erro chega a IEL que Liz Truss cometeu no Reino Unido. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a redução fiscal tem que ser feita com responsabilidade orçamental, para que não se dê um passo maior do que a perna e não se tenha depois que voltar atrás. Os nossos compromissos para a legislatura até setembro de 2028 são claros, quantificáveis e programados no tempo. Este Governo está focado na adoção de políticas que vão criar riqueza de forma sustentável, que seja geradora de melhores empregos e salários, com menor carga fiscal, menos peso do Estado, com melhores prestações sociais e serviços públicos, diminuindo desigualdades e fomentando a mobilidade social. Hoje damos o primeiro passo nesse sentido. Esta redução de IRS em 24, por diminuição das taxas, é a concretização da primeira de várias medidas do compromisso eleitoral da AD e do programa de governo, dando corpo à maior redução de carga fiscal e à promoção de um ciclo de crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos 4 pedidos de esclarecimento. O Governo responde 2 a 2. Para um primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Checa. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, cumprimentos. Sr. Ministro das Finanças, pode dizer as vezes que entender a este Parlamento que a AD está a cumprir as suas promessas eleitorais. Nós sabemos que isso não é verdade, os portugueses sabem que isso não é verdade, os portugueses esperavam mais de quem quis fazer um corte com o socialismo há uns meses atrás. Vamos a factos. A proposta apresentada pela AD traz uma evidência clara. Quem beneficiará mais da descida de IRS será o 6º, o 7º e o 8º escalão de IRS. Senhor Ministro das Finanças, nós temos um país de pobreza. Temos um país em que funcionários públicos ganham pouco. Temos um país em que muitos ganham pouco para o que deviam ganhar. E a nossa prioridade não devia ser permitir que os que ganham 7, 8, 9, 10 ou 15 mil euros tenham menos IRS. Devia ser para os que ganham menos pagarem menos impostos. Era isso que devia ser a nossa prioridade. Essa devia ser a nossa prioridade. Porque os milhares que nos estão a ver, pequenos funcionários públicos, pequenos empresários, homens e mulheres que ganham 1.800, 900, 1.200, queriam que este Parlamento fizesse o corte com uma carga fiscal de 38% que o PS deixou. E o Sr. Ministro disse, vamos trazer um choque fiscal. Ó Sr. Ministro das Finanças, vamos ser sérios. Isto não é um choque fiscal, isto é um remendozinho fiscal que os senhores fizeram. E o Sr. Ministro diz assim, fomos até mais longe que o Partido Socialista. Ó Sr. Ministro, mais longe que o Partido Socialista, orgulha-se disso. Depois de termos dito que era o pior orçamento de sempre, o senhor vai ali acima e diz, fizemos melhor que aqueles senhores. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, todos nós faríamos melhor que aqueles senhores. Vocês tinham que fazer muito melhor que aqueles senhores ali. €900 por mês. Sabem qual é o alívio? 1,44 euros. Eu gostava que quem nos estivesse a ouvir soubesse isto. 1,44. Há sítios em Lisboa onde nem o café paga. 1,44.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Deixa-me só, isto é importante, peço desculpa. Eu sei que temos 2 minutos, mas o nosso tempo também está a contar. 1,44. Mas... é o alívio fiscal de €900. Sabem qual é para 1.500 euros? 4 euros, Sr. Ministro. 4 euros. Num país em que o salário médio é de 1.505 euros. Ó, Sr. Ministro, desculpe, isto não é nenhum alívio fiscal, isto é fraude. Fraude aos portugueses. É isso que o senhor está a fazer aqui.
Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Já temos condições para ouvir o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A proposta do Governo caracteriza-se, na sua dimensão, como uma grande desilusão face às expectativas geradas. E na sua distribuição,